cada 7 minutos, um homem casado é submetido a serviços domésticos contra a sua própria vontade. Isso a Globo não mostra.
Vamos começar a gravar?
Que é isso que tu tá vendo, Everton?
Tava aberto o microfone.
Olha só, tu que vai lavar a louça hoje, tá? Só pra te avisar. Isso é pura verdade.
Não falar isso no vivo.
Isso é pura verdade, tá? A louça é tua hoje de noite, porque a minha
tá,
já foi de manhã.
Tá, mas coisa. Podcast ou podcast?
Não. Por favor.
Começou então mais um podcast do Cantil. Aleluia, eu andei treinando desde da semana passada.
Ainda não conseguiu, Everton.
Mas a pronúncia tá quase certa, uma alegria enorme.
Temos que comemorar as pequenas vitórias.
Pequenas vitórias, e daí nós prosseguimos. Tô aqui de novo, eu, Everton Alves, 89, segue lá no Instagram, começando mais um programa juntamente aqui com a Cristiane. Boa tarde, boa noite, bom dia, que nem dizia.
Olá, estamos de volta.
É isso aí, e aí... Como as pessoas têm que te seguir, né? Tu tem bastante conteúdo na internet.
Deus.
Vai lá, fala, Cristiane.
@CrisCristo,
segue lá.
Segue.
E Joselito de novo aqui comigo.
Fala, gente,
só que
beleza?
Esse tem noção. Vamos lá.
Eu mesmo. É Josiel Felipe, antes que tu pergunte.
É isso aí. E com dois E. com dois E. Beleza, galera. Estamos aqui mais uma vez. Eu quero... Na primeira parte aqui, já dizer pra você que tá escutando esse programa pela primeira vez, tu tem um botãozinho aí no Spotify, que tu pode clicar e botar seguir. E aí toda vez que a gente fazer lá o upload mais um programa, você é notificado. Então dá essa força pra gente, compartilha com os teus contatos na tua rede social, este aqui é o Cantil. Você pode seguir também o nosso Instagram. Como é que é, Cristiane?
Instagram.
Isso aí, segue lá. Como é que é o nome direitinho? É
Cantil Podcast.
Podcast. É isso aí, tu nos segue lá. Lá nós colocamos fotinhos, também de vez em quando é colocado umas enquetes perguntando pra vocês como será o nosso próximo programa, opiniões. Lá também você fica sabendo quando sai o capítulo novo, que é toda segunda-feira. E aí a gente vai trocando essas ideias. Também tem no Facebook, segue lá na rede social Facebook, muito importante também. Facebook do Cantil lá, como é que é, Cristiane?
Cantil.
Bota Cantil lá na barra de buscas e você vai ver a página. É um símbolozinho de um cantil. Você sabe o que é um cantil? Provavelmente sabe, né? Cantil é barbada. É muito importante em tempos de que tu não tem algo pra colocar uma água. Cantil é da guerra. Cantil serviu muitas pessoas. É isso aí, então. No programa de hoje, nós vamos falar sobre idolatria na lata. E aí, agora o bicho vai pegar. Tu te considera uma pessoa idólatra? Ou tu pratica idolatria? Bah, que estranho a gente perguntar isso, né? Eu pratico idolatria.
Como será, é que faz pra...
Será que alguém, essa consciência, fala isso?
Responderia assim, difícil. Sim, eu sou idólatra. É. Sim, claro.
A maioria vai dizer que não agora mentalmente, mas o decorrer do programa vai acabar percebendo o quão idólatra é.
Então o Josiel tá dizendo que, de alguma forma, nós somos
nós,
idólatras.
As árvores somos nós.
É isso aí. Eu gosto de nós, pra falar a verdade.
Nossa, Jesus.
Tô sendo bem. Eu tô sendo bem aqui espontâneo. Não sei se vocês gostam de. Eu fugi um pouquinho do assunto.
Nós um pouquinho ali de.
Não, mas tá bom, assim.
Nós é boa, como a nós, tá? Porque tem óleos essenciais para o corpo. Vamos lá, então.
Nuts.
Não perdi nada, eu me lembro. A gente tá falando sobre idolatria, tá?
Tá bom, sim.
Então, a idolatria. Idolatria. Existe uma idolatria que a gente vai falar um pouco hoje, que pode ser uma idolatria disfarçada. O Josiel acabou de falar, tu pode estar idolatrando algo sem perceber. Conscientemente a gente idolatra às vezes alguma coisa e às vezes inconscientemente. E isso, de certa forma, eu já posso afirmar que afeta de alguma maneira a nossa vida. Porque a idolatria, dependendo do ponto, do nível e do que é, ela pode te deixar maluco. Pode fazer com que tu perca amizades. Pode fazer com que tu perca dinheiro. Pode fazer com que tu sinta vontade de, às vezes, até matar alguém.
Matar alguém, é verdade.
É verdade.
Ou tirar a própria vida. É. Dependendo do que é.
Pesado, né?
Pesado, hein?
Pesado.
Vai lá, vamos lá, Josiel. Fala um pouco aí, começa abrindo então. Idolatria,
vamos
lá.
Vamos lá.
Perguntas.
Vamos pro...
Vai lá.
Pro... O exemplo mais basicão de todos, assim, né? Que vai... a maioria da gurizada vai se identificar, que é o do futebol, né? Tá ali o futebol, o time do coração.
Futebol. Né?
Vem de criança ali, normalmente o time influenciado por alguns amigos próximos ou pelo pai, enfim, tu vai criando aquele vínculo ali por torcer por um time. E chega um momento em que tu tá idolatrando aquela instituição ali sem perceber, sem... Às vezes sem perceber, né? Às vezes percebendo. Mas a maioria das vezes sem perceber, tu tá idolatrando. E eu vou dar um exemplinho aqui rapidão de uma vez que eu devia ter uns 10, 12 anos e um colega de rua, morava na mesma rua, um vizinho, convidou pra ir no Beira-Rio. E aí disse, ó, José, ó, os ingressos que meu pai deu, é só a gente ir. Vamos pro Beira-Rio. E aí eu cheguei pro meu pai e perguntei, o Everton tá me atrapalhando.
Não, ele não sei o que ele tá fazendo ali. Não deixa. Não, não,
desculpa.
Não deixa ele na mesa mais.
Tá me atrapalhando, cara. Tá olhando o vídeo aí, meu.
Sabe, peraí. Te lembra aí do que tu tá falando?
Lembro.
Sabe aquela idade que tu começa a ficar meio velho, tu pega o celular e aí tu abre e não sabe onde clicar. Nossa. E aí começa a ir sons. Tô chegando nela.
Tu consegue atender. Tá, vou tentar recuperar. Vou tentar recuperar ali de raciocínio. Um colega convidou pra ir no jogo do Inter no Beira-Rio. Eu, como colorado, fiquei muito feliz, né? E aí, cheguei em casa, pedi autorização pro pai, obviamente, né? Com 10, 12 anos. Seu pai, vou dizer o nome do colega aqui, né? Pai, o pai do Raul me convidou pra ir no Beira-Rio.
Aham.
E aí o pai me olhou e disse, e eu tô te convidando pra ir na igreja.
Tá louco,
bah.
No meio.
Bah, não sabia o que dizer, né? A vontade era dizer, tá, vou no Beira-Rio então, fechou. Mas aí, né, não ia dizer isso, ia tomar um tapão nos beiços na hora. Fiquei assim, né, e agora, ferrou, fui lá, o Raul, não vai dar, vou ter que ir na igreja hoje. E tipo, isso é uma coisa que foi um ensinamento que veio ali de pequeno pra mim, que já veio me mostrando que eu tava querendo trocar a igreja pelo futebol. Desde pequenininho ali, com 10, 12 anos, sem perceber, queria ir no jogo, não queria ir na igreja. Então, a galera... Principalmente os meninos vão se identificar que em algum momento preferiram ligar a TV do que assistir o culto, né? Libertadores normalmente na quinta-feira tem culto e a galera fica em casa pra ver o jogo, chega atrasado porque tava dando jogo.
E tu sabe que isso aí a gente fala de propriedade. Eu acho que a Cristiane aqui também teve esse momento aí.
Tive.
E aí é engraçado, eu pego esse ponto que tu falou, a idolatria. E isto aí, a gente pode dizer que existe a idolatria induzida. Que nós somos, de alguma forma, às vezes induzidos por amigos, que nem tu falou, né? A tu começar. Porque no nosso caso, o pai nunca foi muito jogo, né? Então nunca induziu isso na gente, né? Mas há casos também que, sem querer, os pais induzem também.
É.
E aí tu acaba criando uma cultura e um altar, né? No coração das pessoas. E aí isso aí acaba virando lá na frente. Pode ser um problema muito grande que a pessoa não sabe como lidar. E aí, sobre essa questão da idolatria, né, do futebol, que eu falei no início ali, as pessoas, a gente já viu muita morte, né, por causa disso aí, da galera aí, e briga, assim, as ganha, que nem a gente diz aqui no Sul.
Já corri de polícia em estádio.
Não, mas e aí tu nota que, eu acho...
Não,
que
fosse culpa minha, né, mas...
Eu já coloco um ponto aqui, quando a gente vê que é idolatria, quando aquilo que tu faz sobrepõe todas as demais coisas que tu vê assim que é desproporcional. Aí tu falou sobre na igreja, aí quando tu nota que eu, fulaninho, eu não dou tanta importância, eu não faço tanto berro pra ir numa igreja, sei lá, pra ler a palavra, qualquer coisa que é relacionada ao reino, ai Deus. E aí faço muito mais pra aquela outra coisa que, no caso, a gente tá falando, exemplo aqui da idolatria do futebol. Aí tu vê que tu é um idólatra.
Tá, olha só, eu já fui muito futebol. Bastante, assim, não que eu entendesse tanto, maravilhosamente, meu Deus, como menina, a gente, né, vai mais na onda da galera que tava da idade, então foi muito de futebol, eu cheguei aí num jogo, eu ia nos jogos do Grêmio, né, sou gremista, posso dizer que ainda sou, mas, né, vamos dizer que estou em off nesse assunto, porque eu ia muito nos jogos com o Everton, até, e adolescente, e eu ia até naquela avalanche, gente. Eu não acredito. Olha onde eu tava com a cabeça.
E vocês caíam na avalanche.
E a gente ia na avalanche lá. Uma
guria... Muita história aí pra galera que não sabe o que é isso.
E alguns anos atrás, assim, bastante anos atrás, era uma magricela bem fininha lá no meio daquela avalanche lá, caía toda. Ia se quebrar toda, gente. Era nada a ver. E eu não sei como que eu me submeti aí num lugar desse, que tinha só gente com cerveja pra lá e pra cá. E só falando palavrão.
não era assim pra sentar, pra ver um jogo, pra curtir, pra torcer e tal. Não, tinha que falar palavrão, tinha que ter a cerveja, tinha que ter...
Os próprios cânticos nos incentivam, né?
Isso, aquelas
músicas
horríveis.
Sem querer, assim, a gente...
E a gente não vai, não vai percebendo que aquilo vai entrando na nossa cabeça e a gente tá cantando e a gente tá no meio e a gente tá envolvido, né? E eu deixei de curtir, assim, o futebol depois de um... Eu vi que aquilo tava me fazendo muito mal. Depois de um jogo que eu e o Everton fomos, era uma final que era com o Internacional e o Grêmio. Do Gauchão, né, Everton?
Vai, eu tava.
E eu fui.
E o Inter ganhou.
Isso, dali. Só que
e aí
assim,
tu
ó,
vê que, por acaso, nós três aqui fazemos parte dessa história.
Isso.
Um que... saiu feliz e outro saiu totalmente chateado.
Só que nessa época que eu fui nesse jogo, a gente foi e o jogo era assim, ó. Era 100% que o Grêmio ia ganhar, porque as chances eram mínimas pro Inter ganhar. É, o placar tinha que ser muito...
Frente.
Isso, o placar tinha que ser muito favorável, muito
Inter
virado.
Saiu perdendo,
isso, e aí a gente foi, eu fui assim, bah, não, vou ver uma final que vai ser, que vai ganhar e não sei o quê. E foi bem o contrário, só que eu saí de lá chorando. E é isso que, aí que tá o nível, entendeu? Eu saí chorando,
eu saí
a viagem inteira, eu chorei a viagem inteira voltando de carro por causa do jogo de futebol. Aí eu percebi o quanto que isso fazia parte, era uma idolatria que eu carregava. Porque se isso me fez mudar o meu humor, mudar a minha vida, eu chorei tanto que eu voltei pra casa. E depois disso eu larguei total, o Everton sabe disso. Eu quase nem vejo futebol, sabe? Eu quase nem falo muito.
Os caras estão lá ganhando milhões, né?
É, e nós aqui pagando a conta deles. Exatamente.
Daí, eu ainda acompanho muito futebol, ainda preciso me libertar de grande parte disso. Mas o momento em que eu percebi que, tipo, isso é idolatria máxima, é um cântico que a torcida do Inter faz e que... um trecho lá diz: daria vida por um campeonato, uma taça a mais. E aí em um momento assim eu parei pra refletir sobre isso, tipo, poxa, daria vida por um campeonato? Eu não daria vida por um campeonato, né? Tipo, deixa o campeonato pra lá na minha vida. É, mas isso é cantado com unhas e dentes, assim, ali na arquibancada, que tu percebe que é muito mais idolatria do que aquela imagem que tá, de repente, na parede de uma casa lá. Essa idolatria, verdade, ela tá entranhada dentro das pessoas que estão ali na arquibancada. E ela é, às vezes, disfarçada de um, não, é só um esporte. Não é idolatria.
Não. A gente se esconde
mas
atrás
claro
de um.
Não é. Isso aí, pra muita gente, talvez, que tá escutando aqui, que talvez nunca foi no meio, não participou, não tem tanto essa noção. Mas quem vai realmente, vamos falar dessa torcida realmente, os que estão lá, isso é a vida pra eles realmente. Eles falam, isso é a minha vida. Porque estão e trabalham pra isso, pra estar num jogo, pra fazer. E é a cultura dos caras. Mas aí eu pergunto, até onde nós estamos, nós podemos ir, até onde é certo tu... E tu falou, no momento que eu percebi hoje, realmente, eu mudei minha ideia. A gente não tá falando aqui assim, ó, pelo amor de Deus, não, ah, eu vou errar. Não tem nada a ver, mas o nível em que a gente leva algumas coisas na nossa vida a ponto de amar elas e colocar lá em cima no altar e que não, né, tá errado.
Só pra te ter uma noção, as pessoas dizem assim, ó,
né?
Se tu só curte o futebol, assiste, senta lá com a tua família e curte, tu não pode só ser assim. Porque se tu for assim, alguém vai dizer assim, ah, tu não é raiz, tu não é não sei o quê, tu não é torcedor de verdade, tu é Nutella. Aí, tipo, tem uma discussão, entendeu? Então as pessoas te pressionam porque tu tem que ser muito raiz, tu tem que ser de coração, tu tem que rasgar a tua camisa. Então, tu não tem quase liberdade de simplesmente, ah, eu curto futebolzinho ali, eu vejo com meus amigos. Mas existem outras coisas também que a gente pode falar de idolatria, né? Muitas
isso,
outras coisas.
Isso, se a gente se agarra no futebol, desculpa.
Agora vamos para outras, né?
Um exemplo que cabia a nós aqui.
Exatamente.
Vamos lá, mas outro tipo de idolatria, então, que tu te lembra rapidamente pra gente
eu
trovar
aqui.
Eu
acho que, falando assim, bem a beleza...
Das guria.
Beleza é muito... Muito, beleza demais. Eu acho que até tá adentrando muito os meninos também, porque o pessoal tá assim, se cultuando, vamos dizer assim, né? O pessoal tá cultuando a própria beleza, o seu próprio ego também. Então as pessoas estão muito egoístas e fazendo as coisas simplesmente pra conseguir benefícios próprios. E falando assim nesses termos, a gente não percebe, né? Mas a idolatria da beleza e a idolatria dessa da questão do próprio ego, ela tá em todo redor, tá no nosso redor, em toda parte, desculpa, em toda parte. Bem fácil de ver isso, principalmente em redes sociais e ademais.
E aí é engraçado que tu falou na rede social, e por muito tempo se discutiu isso aí, que pelo menos eu já vi matéria sobre isso aí da rede social. Qual é a rede social que vocês acham que existe, assim, olha, um... digamos em que as pessoas idolatram a sua vida?
O Instagram.
Agora é pesado, hein? Tu abre ali no Instagram, vamos dizer, ah, tudo bem, a gente normal, a gente tenta fazer ali, ó, fatia o outro, tenta... Mas no que o Instagram trabalha? Na imagem. E ninguém posta uma imagem feia no Instagram. Pelo menos isso não faz, não dá ibope, não
dá sucesso.
Pelo
menos tenta não postar, né?
É. E aí eu acho que... É isso aí que a Cristina tá falando da idolatria aí de beleza. Sem querer nós somos... E aí eu falo, a idolatria existe dois tipos. A idolatria consciente, aquela que eu sei que tô fazendo aquilo, eu aceitei e peguei pra mim, aquilo é meu estilo de vida, vamos dizer futebol. E a idolatria inconsciente, em que eu sou levado pelo sistema em que a gente vive, mas eu tô fazendo idolatria. E idolatria, idolatria.
É verdade.
Não tem meio idolatria ou pouco idolatria. A gente já vai falar da palavra de Deus. Ah, Everton, mas dizem que eu tenho algum versículo que fala, olha, eu já começo falando, idolatria não é bíblico. Deus reprova a idolatria. Se a gente for pra Bíblia, a única pessoa que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Se passar dele e se as coisas forem ademais disso, tá errado. E é idolatria, e idolatria é pecado.
Isso, agora tô falando sobre o Instagram, eu posso dizer muito sobre isso. Eu me preocupei muito, durante muito tempo, sobre como eu postava as coisas. Estava muito bonito, estava muito perfeito e tudo mais. E às vezes até não fazia story, coisa, essas coisas assim. Porque, ai não, tipo, não tá perfeito, não tá aquela coisa, sabe? A gente, eu pensava muito isso, tô falando sendo sincera pra vocês. E aí até há pouco tempo atrás comecei a me desencanar um pouco de tá lindo, maravilhoso, sabe? Falei assim, quer saber? Eu faço isso mesmo, eu vou na igreja mesmo, eu canto e canto assim, toda errada mesmo, fazer o quê, né? Mas enfim, eu canto, eu trabalho, eu uso roupa feia, né, quando eu tô em casa. Então, tipo, eu comecei a meio que desencanar disso, mas realmente isso é provocado por um sistema total. As pessoas visualizam tudo lindo, maravilhoso, parece que a gente precisa ter tudo lindo, maravilhoso. Mas eu tenho certeza, se for visitar a vida dessas pessoas, elas não são 100% lindas, maravilhosas o tempo todo, fazendo tudo perfeito. Ah, as pessoas também idolatram também os influenciadores, os famosos, também nesse sentido. Isso é uma coisa também interessante.
O que eu vou dizer é só um exemplo aqui que eu tava lendo, que no Aurélio, o Aurélio define idolatria como culto prestado a ídolos. E aí depois tem uma definição teológica que a idolatria pode ser considerada também o amor excessivo por alguma pessoa, objeto. O amor que suplanta, o amor que se deve voltar voluntariamente e amorosamente ao único e verdadeiro Deus. Então, é isso aí que a gente tá falando, tá? É um amor excessivo por algo, algum objeto, de repente até dinheiro. A pessoa pode ter um amor excessivo por dinheiro e que esse amor, ele é maior do que o amor que ela sente por Deus.
E tu quer ver? Tu falou agora idolatria? Quer ver o que é uma idolatria? Às vezes as pessoas... Jovenzinho tá lá, achei meu boy. Começou a namorar. E aí abandona o que estava fazendo antes, algumas coisas da vida normal. Aí ia direto pra lá e pra cá, fazia, ajudava e tudo mais. E agora por causa do namoro parou. Passa idolatria do namoro. Isso é pecado. E aí a pessoa diz, ah, meu namoro é... Eu não tô fazendo nada de errado. Idolatria.
E daí olha pro católico e aponta o dedo e diz, tu é um idólatra. Eu não sou idólatra, eu sou evangélico.
É verdade.
E eu acho que é uma das maiores hipocrisias a gente olhar, porque o fulano lá, eles acreditam e falam de coração aberto, porque são ensinados e eu adoro isso.
Faz parte da cultura deles.
Faz parte dessa cultura. Agora, que nem isso aí tu falar em a gente olhar pra dentro, aí é que a gente apertar a ferida agora. Tu olhar pra dentro de ti e tu começar a perceber aonde tu é idólatra, aonde tu ama demais, aonde tu, sabe, tu investe tua vida.
Por isso que eu disse no início ali que a maioria no início do programa aqui pensou, eu não sou idólatra, eu não tenho Maria na imagem de Maria no meu quarto ali, eu não tenho imagem de nenhum santo na minha sala, então eu não sou idólatra. Mas agora para pensar em todos esses assuntos que a gente falou aqui,
e aí,
idolatria sobrando.
E é engraçado que daí tu vê a Bíblia falando de que os idólatras não iriam herdar o reino, e eu fico pensando na hora que chegar lá, e aí a gente sermos questionados. Mas é bom a gente se questionar agora. E tu está segurando um smartphone.
E aí?
Quer ver idolatria maior que o celular nos nossos dias?
É,
gente, mas vocês têm que ter o celular pra escutar o Spotify, né? O nosso. Né? Tipo assim.
Agora eu me coloquei mal.
Agora...
Escuta ou não escuta?
Apaga essa parte. Everton, corta agora, essa parte agora. Aí.
Mas, cara, olha só, meu. É porque a gente investe tempo demais, eu acho, em algumas coisas.
Se a gente estiver ouvindo Spotify, tá investindo de maneira...
De maneira correta, né?
Pelo menos se estiver ouvindo Cantil, né?
É.
Agora... Então, é que tem uma regra pra vida, olha só. Todo mundo tá escutando aqui e isso é certo. um remédio. A pessoa precisa tomar um remédio, beleza? O doutor prescreveu o remédio. Por que que somente doutores podem prescrever remédios de taxa vermelha ou taxa preta? Porque somente eles vão saber que aquele remédio que pode te ajudar, somente tantas miligramas ou tantos do comprimido tu toma e aquilo vai te fazer bem. Um remédio tomado excessivamente pode matar. Mesmo aquele remédio trazendo cura, tomado. Então tu nota que algumas coisas na nossa vida, quando nós consumimos demais ou nós dedicamos tempo demais, pode vir nos trazer morte ou nos fazer idolatrar aquilo. E aquilo em excesso faz ruim. Tudo em excesso na vida faz ruim. Então a gente tem um monte de coisa na vida que, tipo, ah, Deus criou os céus, Deus viu que era bom, Deus bah, fez tudo. Tudo é bom, sabe? É legal. O esporte é legal, ah, o namoro é legal, o celular é legal, isso é legal, se arrumar é legal, passar um desodorante é legal, porque ninguém gosta de fedor, né? E aí, mas se em excesso... Fala aí, Cris.
Não, eu tava me lembrando agora. Deus nos deu o espírito de moderação, né?
Opa!
Daí, isso é muito importante. E também, agora tô falando ali de um monte de outras coisas, me lembrei das séries também. Às vezes o pessoal vira o dia inteiro, à noite, ou sei lá, vendo todas as séries possíveis, mas não tem um minuto pra ler uma Bíblia ou pra compartilhar uma palavra com alguém. E... gente, eu tô aproveitando falando tudo aqui, porque senão esses caras não deixam eu falar, entendeu? Então por isso que eu tô acelerando aqui, entendeu? Eu tô um tempão aqui. Tá, mas eu vou dizer outra coisa que me veio à cabeça. É idolatria a si mesmo, no sentido que muitas vezes a gente dita as nossas regras, né? Então a gente não coloca nada nas mãos de Deus. E
meu corpo, minhas regras.
Meu corpo, minhas regras. Mas a palavra de Deus diz totalmente o contrário, que não é assim. E a gente segue nessa vida de idolatria a si mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero... Eu tomo essas decisões, eu tomo essa decisão, eu faço o que eu quero, eu faço as minhas escolhas, onde se eu vou ficar mais tempo, menos tempo, se eu vou na igreja, se eu não vou. E normalmente deixo em segundo plano a questão... de Deus, assim, as questões de realmente adorar o único Deus. E aí, isso é uma falha muito grande, porque o primeiro mandamento é não adorar outros deuses, outros ídolos, né? Não adorar outro. Tem que amar somente a Deus. E aí, isso demonstra muito como tá a nossa fé. Porque se o nosso primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, a gente tá amando realmente a Deus acima de todas as coisas? Tá, pode voltar a falar, Everton.
Não sei se o Zé tem alguma coisa
não, por enquanto,
neste
não.
Mesmo... Não, eu ia falar que o ser humano, ele veio com essa falta e nasce com a falta de adorar alguém. Tá dentro de nós isso, e enquanto eu e você não percebemos que tem somente uma pessoa que realmente vai fazer sentido e que as outras vão auxiliar... em alguma coisa para nós termos algum prazer, alguma felicidade aqui, mas que não é tudo e que aquilo não pode ser o que vai preencher o nosso coração. Porque o ser humano veio, foi criado e tudo mais, mas é Deus que preenche essa felicidade. Tu entende que quando tu tem a palavra e Deus do coração, essas outras coisas que estão ao nosso redor não vão ser protagonistas na nossa vida, sabe? Não vão estar lá em cima e tu entende que são tudo coisas. A gente falou de dinheiro, por exemplo, o dinheiro não pode ser um motivo para nós vivermos, né? Como é que é a frase que os caras falam? Que o dinheiro tem que ser uma ferramenta que potencializa aquilo que nós vamos fazer, entendeu? Então a gente não pode trabalhar pensando só no dinheiro para eu comprar as coisas. Não, eu tenho que... Bom, eu trabalho, então eu trabalhando, eu me esforçando, eu vou ganhar dinheiro. E aí com o dinheiro vai me ajudar, eu talvez tenha um pouco mais de conforto. Mas eu não vou idolatrar o dinheiro. Porque a idolatria, o dinheiro vai me fazer eu cair, entendeu? E aí se eu colocar a minha felicidade baseada... E tu vai ver que a idolatria é geralmente isso aí. Eu amo aquela coisa. Então se aquela coisa deu errada... Que nem Cristiane, deu errado, perdemos o título lá. Voltou chorando. Ah, eu idolatro o dinheiro. A partir do momento que eu perder o dinheiro, eu sou infeliz.
É verdade.
E aí tu vai ver que a idolatria faz isso. Ah, idolatro o meu marido, idolatro a minha coisa. A partir do momento que ele falhar uma vez comigo, talvez eu vou entrar numa depressão, num negócio, eu querer me separar. Quando não é pra ser assim essas coisas, entendeu? Pertinente isso aí que eu tô falando, hein?
Tá, e vocês já pararam pra pensar que as tentações que Jesus sofreu lá na... Que o Espírito Santo levou ele lá pro deserto pra tentá-lo... o diabo só usou em cima da idolatria, porque ele falou sobre adorar outros deuses, né, pra prostrar e adorar ele. Também falou sobre as riquezas, ó, eu vou te dar tudo isso, ou seja, idolatria ao dinheiro. Também falou sobre a comida, né, que é um assunto bem, bem atual, né, a gente não fala muito sobre comida, sobre alimento.
Idolatria ao...
porque...
Churrasco.
Idolatria
agora
churrasco.
Pegou os gaúchos de calça curta.
Mas são várias coisas assim que tem relação com a idolatria muito forte.
O próprio,
né?
Lúcifer idolatrou a si próprio, né? Quando,
exatamente.
Momentos isso. Antes da queda.
Né?
Exatamente. E a idolatria gera a rebelião, né? Que também a gente vê muito na própria Bíblia explicada.
Mas agora eu pergunto pra vocês, Cristiane, tem uma saída? Tem um jeito de eu... Por exemplo, assim, a gente tá falando e tá dando vários... várias ideias e tal do que pode ser, de como é. E aí talvez a pessoa tá escutando ali e identificou. Eu identifiquei aqui alguma coisa, tu identificou, José identificou. Como é que a gente faz pra sair disso? Tem exatamente uma maneira, algo que eu faço? Bom, depois de identificar... Um fato que eu já posso começar dizendo é que se eu identifiquei, eu tenho que procurar no mais rápido possível mudar a situação, porque não é legal, entendeu? Isso lá na frente pode me dar um problema grande.
Talvez se afastando um pouco, né, disso que... Por exemplo,
é duro.
O exemplo do futebol ali, tu se puder, para de ir no estádio, já vai ajudar um monte, né? Tu estando no estádio, tu tá inflamado ali a continuar idolatrando. E vai aos pouquinhos, né? Abandonando, enfim, os outros assuntos também, né? Se tu puder, se afastando.
Eu costumo falar muito sobre o desejo da carne. O Everton citou agora sobre ser uma coisa que vem de nós desde cedo, assim, de adorar alguma coisa. E realmente parte de um desejo da carne, né? Todos os desejos da carne a gente quer estimular e tudo mais. Então, um texto que muitos vão se lembrar, que eu falo bastante. Eu não consigo me lembrar do endereço, tá? Mas fala assim, matem as suas ações pecaminosas. E aí é um começo, eu acho, né? Então começar pelas ações pecaminosas. Ou seja, tudo aquilo que vai me provocar essa... Estimular essa idolatria. O José falou um exemplo claro. Se for o futebol, sair do estádio. Se for a questão do Instagram, do Facebook, etc. Tu te afastar um pouco ou moderar um pouco esses horários e tal. Tu já matando as tuas ações já vai provocar um grande resultado nisso e se aproximar de Deus, né? Que se tu tem espaço para adorar outro, é porque tu não está adorando a Deus o suficiente. Então, se colocar Deus em primeiro lugar e fazer realmente prestar culto a Ele e priorizar isso. Aí então tu vai começar a deixar a idolatria das demais coisas muito facilmente.
Eu tava tentando achar um texto aqui. Romanos 8, versículo 5 e 6 diz assim, ó: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Tu vai entender que é tudo questão de controle. A idolatria é algo que eu me entrego e quando entra no ápice, eu me deixo ser controlado por aquilo. Então as minhas ações são controladas por aquilo a que eu tô idolatrando. Então, seja no tipo
e a gente se acha tão livre, né?
Exatamente, mas na verdade somos escravos na maioria do tempo, sem perceber. A escravidão, isso, a idolatria, de certa forma, é uma escravidão.
E eu queria convidar o pessoal que está ouvindo aí a deixar ali o comentário naquilo que acha que está idolatrando, né? Na verdade, que percebeu agora, tô ouvindo e realmente eu idolatro o Inter, o Grêmio, ou o Cristiano Ronaldo, ou o Messi, ou Justin Bieber.
Mas pode ser também o Aimoré.
Justin agora é crente, não?
O Aimoré e o Brasil de Pelotas.
Isso, você lembra?
É.
Sim. Agora ele é crente, né?
É mesmo? Dá pra ouvir? De boa.
Não sei como é que é as músicas dele. Eu sei que ele é crente, assim.
Ah, agora
eu
posso ativar
ouvir notícias, né?
Posso escutar de novo.
Posso escutar
de novo. É o podcast do Cantinho e uma do Bíblia.
Não, daí tu estragou, né?
Tô brincando, né?
Não, mas eu queria dar os parabéns pra quem ficou no episódio até agora, nos ouvindo. Isso é muito bom pra nós, é um grande prazer, é uma honra ter vocês aqui até este minuto presente.
Comenta aí, eu ouvi até esse minuto.
É, muito bom, seria muito bom.
Olha só, como lá, se eu não me engano, no próprio Spotify não tem como comentar, né?
Comenta no Face.
Lá no, exatamente, a gente vai fazer a publicação no Face ou lá no Instagram mesmo, botando a capa, tu comenta lá. Por gentileza, tu que tá escutando agora, entendeu? Tu que foi guerreiro, que nem a Cristiane falou, comenta lá sobre assunto, sobre a idolatria.
Eu vou pessoalmente lhe mandar os parabéns.
Exatamente. Nós três já vamos comentar lá depois que foi postado. A gente vai ser os três primeiros comentários pra começar e abrir isso aí, então. Compartilha na tua rede social, mais uma vez eu te peço, deixa o joinha, deixa o like, pega a página, envia para outros amigos que tu sabe que é um assunto legal, bacana. Toda semana a gente tá aqui, então hoje segunda-feira, segunda-feira que vem nós estaremos de novo e assim por diante, sem parar, e ainda tá na promessa de um no meio da semana, né? Não sei quando isso aí vai sair. De repente um especial no meio da semana a gente vai fazer algum dia, não sei
especial
quando.
Especial de Natal.
Muito especial, é isso aí. Mas o assunto topzera demais. Gostei pra caramba de falar idolatria, algo que tá nos nossos dias e que nós, jovens, velhos, adultos, crianças, senhores, senhoras, bebês, não sei ainda.
Ai, meu Deus.
Tem que cuidar, entendeu? Um bebê pode ser idólatra.
E agora...
Ai, ai, ai. Essa é a pauta do próximo episódio.
Pode idolatrar o mamá da mamãe.
Isso a Globo não mostra.
Que viagem. E assim nós acabamos o nosso programa. Esse aqui foi o podcast do Cantil. Valeu, Cristiane. Valeu, Josiel. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau.